Morreu o bispo que denunciou a fome na Península de Setúbal nos anos 80, o rosto da indignação. D. Manuel Martins nasceu a 20 de janeiro de 1927, em Lessa do Balio, Conselho de Matosinhos. Em 1951 é ordenado sacerdote e em 1975 tornou-se o primeiro bispo nomeado para a então recém-criada Diocese de Setúbal. Chegava assim a Setúbal, depois de ter sido vigário-geral da Diocese do Porto. Sem medo das palavras, ficou conhecido como o Bispo Vermelho pela forma como dialogava com o mundo do trabalho, numa região fortemente atingida pelo desemprego e pela pobreza, e por isso mesmo de lutas sociais no pós-25 de Abril. Foi então aí, na grande crise dos anos 80, que mais se ouviu a voz de D. Manuel Martins.
A pobreza era de outra maneira. A pobreza de ontem não é igual à pobreza de hoje. Os pobres de hoje estão melhores que os pobres de ontem. Em todo caso, têm outras necessidades que diz respeito à prestação da casa, que diz respeito à educação dos filhos, que diz respeito a mil coisas, não é?
Denúncias de D. Manuel Martins, não só com grande impacto no plano político, mas no fundo um bispo atento à realidade social da sua diocese, sempre preocupado com a pobreza, e foi neste contexto que desafiou a Madre Teresa de Calcutá a criar uma comunidade das Filhas da Caridade em Portugal, precisamente na diocese de Setúbal. Em entrevista à Rádio Vaticano, em setembro de 2016, recordava assim esse contexto.
E quando fui nomeado bispo de Setúbal, reparei que uma das melhores formas de evangelizar era através dos sinais. Aliás, era uma convicção já velha. A igreja é um sinal, e evangeliza, sobretudo, e em primeiro lugar, através dos sinais. O Papa Francisco vem insistindo muito nisto. E esses sinais já existiam, alguns, em Setúbal, com resultados magníficos. Por exemplo, a presença das Irmãs dos Campos, a presença dos Irmãos dos Campos. Eles eram um sino que tocava e que despertava a consciência das pessoas para o sentido de Deus, para o sentido da fé. E, convencido assim desta verdade, eu lembrei-me que Setúbal tinha muito a lucrar com a presença das Irmãs de Calcutá. E logo em 76, eu fui ordenado em 75, em 76 escrevi uma carta à Madre Teresa de Calcutá, pedindo-lhe, e dando-lhe razões, pedindo-lhe para vir para Setúbal, instaurar, digamos, uma comunidade das Irmãs de Calcutá em Setúbal. E ela não demorou a resposta.
D. Manuel Martins, que deixou também a sua marca em todo o processo que levou à independência de Timor-Leste, em maio de 2015 foi condecorado com a Medalha de Ordem de Timor-Leste, nessa altura também à Rádio Vaticano. D. Manuel Martins sublinhava assim a sua preocupação com o povo timorense.
Fiz muita coisa, tanto quanto me era possível, por Timor, e julgo que tenho a certeza que eu fiz de harmonia com a minha consciência iluminada pela fé e com o exemplo de Sua Santidade, Santo João Paulo II, que naquela altura defendia por toda a parte o direito à escolha do seu futuro dos países balcânicos, que entretanto continuavam em luta, não é? Pela independência, pela escolha do seu futuro, depois da queda do Muro de Berlim.
Qual é o seu olhar para a independência de Timor-Leste?
É um país que começou agora e é um país que está com muitas dificuldades na implantação de uma verdadeira democracia. Os direitos humanos são ainda uma quimera, o respeito dos direitos humanos são, na generalidade, uma quimera, mas não temos também que nos escandalizar muito por isso, porque aqui também são.
D. Manuel Martins, que deixou as suas funções episcopais em 1998, um percurso de vida e uma obra social com marcas concretas na Diocese de Setúbal e no país. Foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem de Cristo e foi também distinguido com o Galardão dos Direitos Humanos da Assembleia da República em maio de 2015. Uma vida dedicada a Deus e, a partir dele, aos pobres, aos mais frágeis e à sociedade. Todo o país sentiu a sua morte. O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, em declarações à Rádio Renascença, realçou D. Manuel Martins como um grande estímulo para a Igreja e para a sociedade portuguesa. Temos de estar todos agradecidos pelo protagonismo que D. Manuel Martins assumiu numa época de grande dificuldade.
O grande estímulo que foi para nós todos, na sociedade portuguesa e, em particular, na Igreja, no sentido mais evangélico, de proximidade de todos, de alerta para as suas necessidades e para estarmos constantemente onde precisamos estar, segundo o Evangelho que ele tão bem interpretou e protagonizou, em tempos que foram de mudança, em tempos que foram particularmente difíceis, concretamente na zona de Setúbal, com problemas de trabalho, com problemas de falta de trabalho, com problemas até de sustento imediato de muita gente. Ele, para todos nós, foi, nessa altura, como continua a ser sempre, um estímulo e um alerta para aquilo que devemos ser como sociedade e como igreja e como pastores da igreja. Nós estamos todos muito agradecidos, certamente, em Portugal e na igreja, à figura, à pessoa, ao protagonismo evangélico e pastoral do Sr. Dom Manuel Martins.
O testemunho do Cardeal Patriarca de Lisboa entre inúmeras reações no plano da vida eclesial em Portugal. Já no plano político, o Presidente da República recorda Dom Manuel Martins como um homem sempre atento à luta pela liberdade. É o que escreve numa mensagem divulgada pela Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa recorda assim as preocupações sociais de Dom Manuel Martins e o seu inconformismo na luta contra a pobreza.
Ele recebeu o pensamento do antigo Bispo do Porto, o Sr. Dom António Ferreira Gomes, e projetou-o, em particular numa diocese muito difícil, a diocese de Setúbal, com graves crises sociais, num clima muito complicado, enfrentando os problemas do mundo do trabalho, das tensões sociais, das injustiças, das desigualdades, lutando sempre pela liberdade contra a opressão.
Na mesma linha, as palavras do Primeiro-Ministro António Costa, que fala de uma grande referência da consciência social, uma nota na rede social Twitter, António Costa diz que a melhor homenagem à sua memória é a ação pela erradicação da pobreza. O funeral do Manuel Martins está marcado para esta terça-feira, às 15 horas, no Mosteiro de Lessa de Bali e Matosinhos, onde já a partir de hoje tem lugar o velório. Uma informação confirmada pela Diocese de Setúbal. O corpo do Manuel Martins está em câmara ardente naquele mosteiro, onde permanecerá até amanhã ao meio-dia. A missa de sétimo dia vai realizar-se no próximo domingo, às 16 horas, na sede de Setúbal.